Palavra de Especialista.
Bom, eu volto agora no meu Palavra de Especialista de hoje. Eu converso com o professor Dikran Berberian. Ele é engenheiro civil, professor da UNB e professor da IESPLAN de Engenharia, Faculdade de Engenharia IESPLAN. Agora, o senhor estava falando dessas questões. Qual é, digamos assim, pensando no Brasil, embora o Brasil seja muito variado, né? O Brasil é um país muito complexo, onde o que acontece no sul não se repete no sudoeste, nem no centro-oeste, muito menos no norte. Mas se o senhor fosse escolher uma questão prioritária em termos de redução de riscos, de melhoria da qualidade geral da população, qual que o senhor escolheria? Que item o senhor escolheria?
Bom, em termos de período de chuva, agora são os grandes desastres naturais, ou seja, soterramento de famílias e tal, por escorregamento de encostas. Muito bem, como você disse, só 6% dos nossos municípios estão mapeados.
É verdade.
Eu até mandei para a Defesa Civil do Brasil todo, não sei se todo ou todas que eu tive alcance, uma tabelinha de fator de risco, sabe? Existem alguns fatores que os técnicos e bombeiros lá podem analisar e, eventualmente, remover a população de encostas de montanha se o fator de risco, por exemplo, passar de 6. São coisas simples. Por exemplo, se a encosta tem mais de 25 graus, ou seja, uma encosta muito em pé, não quer dizer que ela vai escorregar nem cair. Sim. Mas ela está dentro do grupo de risco. Se a geologia não for boa, ela pode desabar. Abaixo disso, dificilmente ela escorrega. É uma outra novidade que eu descobri, ouvi, examinando escorregamentos aqui no Peru e tal, é que não é só uma chuva brusca grande que derruba, não. Pelo contrário, é preciso que haja alguns dias de uma chuva média. Sim. E hoje o IBICT já te fornece valores bem bons de chuva nos últimos 10 anos. Então, é preciso que o terreno seja saturado com uma chuva dessa, tipo chuva de molhar bobo, e de repente aí uns 2 dias de chuva pesada, sabe? Sim, sim, é. Mas eventualmente só a chuva pesada, às vezes não dá tempo de saturar o terreno, então costuma não ser um fator tão importante. Uma outra coisa que o morador tem que estar olhando para cima, se ele mora numa montanha, é se tem bloco de rocha grande lá em cima, no meio de uma massa de solo. Porque quando escorrega, vem esse bloco de rocha monstruoso, numa velocidade grande, derruba prédio, derruba tudo. Isso chama-se debris flow. Ou seja, é escorregamento que vem entulho, que ninguém segura. Então, meu prezado ouvinte, se você mora, mesmo em praia, não sei o que lá, perto de um morrinho mais ou menos inclinado, dá uma olhada para cima. E da mesma forma, suba lá. Nenhuma encosta que eu tenha notícia, ou que se tem notícia, ela desaba sem avisar.
As pessoas encarregadas da defesa civil das cidades, essas pessoas que são ligadas a essa questão dos riscos, né, da redução de risco e tudo, elas têm informação e têm elementos para avaliar a possibilidade de acontecerem fenômenos.
Não, ainda não tem.
Ah, não.
Ainda não existe essa cultura no Brasil. Tanto é que eu fiz essa planilha e mandei.
É.
Mas agora, viva, o governo federal deslocou recurso suficiente e está contratando equipes competentes para resolver esse assunto. Então, aqui não há que se culpar o corpo de bombeiros, nem a defesa civil, não, sabe? Porque eles não têm esse tipo de noção que eu acabei de falar para você.
Sim.
Quais são os fatores que influenciam, e aí pode-se avaliar o fator de risco. Agora, o maior desses problemas é o que você sabe, você não é rádio câmara? Então, são os políticos que vê o pessoal assentando em área que não precisa ser nenhum Einstein para saber que é de risco, ou ilegal, ou irregular, não tira o pessoal de lá. Pelo contrário, promete que, se eleito, vai regularizar e assentar esse povo. Ou seja, está matando essa população diretamente, nem indiretamente não é.
Ô, professor, aqui na Câmara houve uma comissão discutindo a questão das áreas de risco no Brasil, ia levar subsídios para os órgãos públicos estaduais e municipais. O senhor acompanhou alguma coisa desse tipo, não?
Não, sabe por quê? Como cidadão, eu faço coisa demais para esse país. Se você analisar consultar sobre mim. Eu já fui prefeito comunitário do Lago Sul, assim, sem vocação, sem salário, nunca quis ser político, etc. Tenho um trabalho grande na área de cultura, na área de segurança. Sim. E dedico a parte do meu tempo para olhar obras do próprio governo que estão rachando, sabe?
Sim, sim.
Muito bem, mas há uma certa descrença. Eu não desisti, mas há uma descrença em tudo que envolve a parte política. Então, se alguma coisa da Câmara e tal, eu já acho que posso dar uma contribuição de uma outra forma mais eficiente, aproveitar o tempo que eu ia lá. Por quê? Porque apesar de que tive muito sucesso em muitos empreendimentos, mesmo junto ao governo, que eu inclusive me dou o direito de só criticar quando eu faço alguma coisa. Eu tenho que adquirir o direito de criticar alguém, sabe? Então eu sento no lugar do governador, como eu te falei, a nova CAP aqui recebeu uma herança maldita, então não adianta só criticá-los, não. É uma coisa que vem de lá. Mas tratando-se de reuniões políticas, que se eu tivesse tempo eu estaria lá gritando novamente, mesmo caso não tivesse ainda assim o resultado que eu gostaria. Por quê? Porque quem vai, às vezes, são todos chapa branca, mesmo vestido de ovelha, ou seja, de comunidade. Para quê? Para votar em posições que só interessam para políticos que não mereciam ser chamados cidadão. Então, são dois ou três que vão lá lutar contra o pessoal que já foi levado para a reunião para votar num projeto espúrio. Nesse caso em particular, eu não sei qual é o resultado, mas deve ter sido bom, para te ser franco, porque o governo mobilizou, está mobilizando o INPA, vários departamentos, para poder resolver essa questão dos desastres. Então,
existe hoje um sistema de monitoração, digamos, um sistema de monitoração no Brasil, em áreas de risco, por exemplo? Existe já ou não?
Já começou.
Já começou.
Ah. Veja bem, construída essa tabelinha, se a região tiver aqueles tumores, sabe? Olha, tem metástase aqui, ali e tal, o fator de risco acima de 5, monitora. Acima de 6, tira o povo. Sim. Existe até na Universidade de Brasília uma pesquisa que eu achei fantástica. Estamos tentando, não eu, mas colega meu geólogo, é colocar microfones de solo, sabe, de terra enterrado nas possíveis superfícies de escorregamento, sabe? Dá para ter uma ideia se vai cair 5 metros ou se é 10 metros, sabe? E estão colocando geofones, que é fone de solo. Qualquer barulhinho ou movimentação, porque o solo ao cair ou a árvores arrancando a raiz, ele deteta um sinal e assim emite um sistema, um sinal de alarme para o Brasil inteiro.
Tá certo.
Para correr lá e tirar. Eu achei fantástica a ideia. Se isso prevalecer, tem mais de um sistema. Então vai se poder responder a sua pergunta. Sim, começamos a monitorar. Mas muito incipiente ainda. Mas começamos, já é uma boa coisa.
Agora, para terminar, nosso tempo está esgotando. Nós vimos aqueles acontecimentos lá na região serrana do Rio, né? Centenas de pessoas morreram, ficaram soterradas.
Há muitos anos vem acontecendo.
Vem, viu? Acontecendo.
Santa Teresa, não sei se lembra. Prédio todo foi para baixo.
Agora, a impressão que eu tenho é que a situação continua mais ou menos a mesma, né? Ou seja, que se continua uma situação de risco, quem está ali morando ali continua passando um risco danado. E lá na região do Rio de Itajaí, lá em Santa Catarina, que são aqueles rios que quando a chuva eles sobem rápido demais e tomam conta de Blumenau, Itajaí, sei lá o quê, aqui também não há muito o que fazer, né? Eu fico imaginando, porque a região é densamente ocupada, as margens do rio já estão, né, não são mais preservadas. O que fazer num caso desse, hein, professor?
Primeiro item. Você falou em região densamente ocupada.
É.
Então, segurar o crescimento de Blumenau, Itajaí, etc., criar uma nova cidade. Parece utopia, mas o utopista foi o JK, que construiu uma cidade maravilhosa no sertão de um país. Agora é muito mais fácil. Então, para evitar sobrecarga nesses afluentes, a primeira coisa é realmente limitar o crescimento, principalmente nas margens. Segundo, fazer aquele trabalho que eu te falei, de limpeza do esgoto e dragar os rios, porque quando ele vem enchente, ele diminui muito a calha, porque ele deixa sedimentos, solo, lama que ficou no fundo. Ele perde a capacidade de vazão, sabe? Terceiro, fazer barragens controladoras. a montante, ou seja, acima do rio, de tal forma que controle esse fluxo violento. E fazer uma proteção das margens do rio, desse rio que extravasa com muita frequência. São todas providências simples, muito menor do que o Brasil é capaz de fazer técnica e economicamente. Então, voltando à questão principal, nós não podemos deixar a cidade inchar. Ela tem que crescer saudável. Segundo, é realmente está na hora de reinventar a vergonha nesse país.
Professor Dicran Berberian, professor do UNB, da IESPLAN de Engenharia, eu quero agradecer a sua participação, essas informações, esse esclarecimento que o senhor deu ao nosso ouvinte aqui no Palavra de Especialista. Muito obrigado e até uma próxima, hein?
Disponha sempre.
Muito obrigado. Palavra de Especialista tem coordenação de Guilherme Bacalhau, produção Cristiane Baker, trabalhos técnicos Paulino de Souza, edição Verônica Lima, apresentação Inima Simões.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.